E hoje, então, nós estamos fazendo uma visita ao seu Lotário Thiemann. Seu Lotário tem uma história muito bonita aqui na nossa região. Gostou muito de participar da política, mas também da vida social. Inicialmente, bom dia, seu Lotário. Um prazer conversar com o senhor.
Bom dia. Para mim é um prazer sempre poder a gente esclarecer alguma coisa que o pessoal gosta de ouvir, né?
Pois é, o senhor está lançando, aliás, é uma bela obra, dois volumes, né? A incrível história de um empreendedor. Qual é o seu objetivo ao fazer essa obra, seu Lotário?
Bom, em primeiro lugar, a primeira parte é mais sobre a minha família e da maneira como quando eu nasci, há 86 anos atrás, como é que era naquele tempo o nascimento de criança e como é que foram se criando meus primeiros anos de aula. Eu tive praticamente 2 anos sem aula, que fecharam as escolas, porque nós era da origem alemã. E aí depois, como é que eram os bailes e assim para diante. Foi levando, até que eu saí de casa com 18 anos a sair de casa. E aí eu comecei a fazer curso, fiz um curso de rádio. Isso começou em 1954. E com isso eu vendi muito rádio aqui por lá de Campo Comprido, Campos Borges. Aí para baixo eu vendia rádio antigamente, né? A minha profissão era rádio técnica, né? Uhum. Eu vendia rádio e depois de tudo, bicicleta, máquina de costura. Eu consertava o que vinha pela frente, que estava estragado, não é que nem hoje. Hoje o pessoal tem sua profissão e é só aquilo, né? Naquele tempo era muita pouca gente que acreditava, afinal de contas, em rádio, porque o rádio antigamente era a bateria. Depois veio a pilha, aí deu uma evolução muito grande, daí que eu comecei a vender mais rádio. Porque antes, para carregar as baterias era um problema. Depois, quando veio a energia elétrica, então devagarzinho eu fui aumentando a oficina e acabou nesse que dá hoje as lojas aí, né?
Com várias lojas. Mas o senhor sempre teve uma participação, além de cuidar, né, digamos, da sua atividade profissional, o senhor sempre teve uma preocupação em também cuidar da vida pública. Eu sei que o senhor foi vereador, sim, foi prefeito, né, ajudou na emancipação de 15 de novembro. É uma preocupação sempre com o social, seu Lotário.
Eu, quando eu resolvi vir para 15, é verdade que eu trabalhei, inicialmente eu trabalhava de noite consertando rádio, estudando, e de dia eu trabalhava na prefeitura. Em 1955, 56, quando Ibirubá emancipou, famoso também. Então eu comecei a fazer as linhas telefônicas lá e trabalhei de tuco da prefeitura praticamente, né? Uns 4 anos eu trabalhei na prefeitura, né? E depois disso eu saí, daí comecei em 1959, formei uma firma, era Thiemann Schwingel. E aqui no livro consta, ele era praticamente meu segundo pai, porque eu era pobre, não tinha nada. E ele me custeava o que me faltava. E eu morei na sua prefeitura. E daí aquilo automaticamente me levou na área política. Eu sempre participei das atividades de 15 de novembro, por exemplo, né? Eu já, de novo, eu já participava de tudo, né? Futebol, essas coisas, tudo. E depois, nós chegamos a um ponto, 15 de novembro estava tão desanimado quando veio a barragem, nós não tínhamos mais vereador nem subprefeito. Nós estávamos totalmente abandonados lá.
Por que, seu Lotário? Por que havia esse abandono?
Pois é, o vereador, tinha 2 candidatos a vereador e os 2 não se elegeram.
Não se elegeram.
E nós tínhamos voto, só que não... Sabe como é? Política é política. Depois, eu não tenho certeza, mas não fizeram 200 e poucos votos, não tinham fazer 300, os 2, dos 2 partidos. E aí depois, quando deu o problema da ponte, eu comecei a encampar isso, eu vi que nós estávamos mal. Porque eu já em 1962, eu tentei, eu era da diretoria com o guri, para emancipar 15 de novembro juntamente com Campos Borges, Chacuizinho e Alto Alegre. Eles fizeram o plebiscito, mas nós não conseguimos fazer o plebiscito. E apesar que o Arthur Ritter Medeiros é parente da minha esposa, né, ele vetou esses municípios. Ganharam o plebiscito e não era constitucional, Ele vetou, ele caiu tudo.
Porque todas essas regiões pertenciam para Espumoso.
Espumoso, é, isso aí. Isso. E nós pertencia já a Ibirubá.
Uhum.
E aí eu cheguei na conclusão que sem ter uma base política não se emancipava. Muita gente achava, a emancipação já não é por aí. A emancipação tu tem que ter primeiro acordo com os prefeitos onde tu vai pegar a área. Então tu tem que te dar coisa, pessoal. E daí começou a ver a barragem, inundou tudo, daí caiu tudo por terra de uma vez. Daí veio a AI-5, daí não tinha mais emancipação, até na década de 80 de novo que começou as emancipações. Mas eu comecei o negócio da ponte, eu me candidatei a vereador para ter um representante lá, e eu fui muito bem sucedido, está no livro aqui. Ibirubá tinha 6.000 e poucos habitantes, eu fiz 689 votos. Fiz 10% dos votos de Ibirubá. Ibirubá votou em mim. E eu nunca fiz campanha casa por casa. Eu porque eu sempre trabalhei, eu nunca tive tempo, né? De noite eu ia nos comícios, mas aí eu sou candidato e pronto.
Sim.
E me elegi vereador, e daí dei um pouco de respeito, porque daí começaram a respeitar 15. E aí começamos a mexer e gostar de nós pegar a travessia de novo. Essa história está aqui dentro, que nós reivindiquemos a ponte, dinamitaram a ponte lá e depois, mas nós não desistimos. Daí eu vi a força da comunidade quando quer uma coisa. E nós não desistimos. Eles dizem, é impossível fazer uma ponte lá.
O senhor está falando da ponte do Lagoão,
Lagoão,
que liga o município de 15 de novembro, naquela estrada que vai para Fortaleza.
Porque nós tínhamos que pegar Santa Clara. Sem Santa Clara, ficava muito pequeno, porque no caso, Sede Aurora, quase inundou tudo. E a 15 perdeu mais que 30% da sua área com a barragem do Passo Real, né? E com isso, nós... fiquemos muito mal, mas depois que eu me elegi, eu consegui, fui o presidente da Câmara de Ibirubá, e na renúncia do prefeito, teve que assumir o vice, ele não podia, eu assumi a prefeitura por 30 dias, e daí foi pegando. Depois, por sorte, na nossa campanha de emancipação, eu era, naquele tempo a Arena era majoritária, eu era presidente do partido de Ibirubá, então eu tinha todo o poder de reivindicação, tudo passava por mim.
Estava nas suas mãos.
Nas minhas mãos. E eu, graças a Deus, nós tínhamos o prefeito Fleck, depois o Neriz Arma, que é o Noco, e o Canitz aí ainda. Eles ajudaram nós muito para emancipar, e também por causa da ponte. Só que tinha detalhes. Que Ibirubá também não tinha só 15 de novembro, tinha Alfredo Brena aí para cima. Então, mas como eu era muito chegado a eles, então eles ajudaram muito nós, né? E eles eram criticados do outro lado do município, né? E daí houve uns probleminhas que está aqui no livro, isso só para quem vai ler, vai ver.
Toda essa história está contada
fazer
aqui.
Tive que fazer uma declaração que nós não queríamos emancipar por enquanto, e aí eu tive que pegar assinaturas, peguei os principais líderes, assinaram, e uns achavam que tinha que emancipar. Mas o Fleck me botou na parede. Vocês querem a ponte ou querem o município? Não, nós queremos a ponte primeiro. Nós queremos a ponte. Sem a ponte não tem município. Mas está saindo na imprensa aí que vocês querem emancipar. Mas eu não estou sabendo. Eu era vereador, não fiquei sabendo. Não, isso não é assim. E o secretário de administração de Ibirubá era o Edson Berbia, já falecido. Graças a Deus eu estou aqui. Mas o... Daí eu mandei fazer um papel para o pessoal fazer uma baixa assinada e foram assinados, e daí continua a ponte, né? Então a ponte, depois do fim, foi... Uma das maiores festas que 15 de novembro já fez foi quando foi inaugurada essa ponte, veio até o Guazelli. E eu botei também, está aqui no livro, eu botei o Guazelli na parede, porque naquele tempo era da ditadura, né? E o Guazelli foi nomeado. E eu quase sempre eu era delegado para votar nesse... governador e coisa assim, né? Eu quase não me recordo, mas Dona Aurélia Souza tem certeza que eu votei nele, que eu fui delegado. E daí eu disse para o Guazelli, isso está aqui, que meu pai era da UDN, antigamente era União Democrática Nacional.
Isso.
Eu digo, meu pai, o líder da 15 era Libório Maura. E daí o pai mandava eu levar os bilhetinhos, né? Antigamente era um bilhetinho que fazia para botar, levava um bilhetinho, usava esse e botava na urna. Daí o pai mandava distribuir esse bilhetinho no interior, que o pai conhecia, dizia, tu diga para esse cara assim, assim, tu vai lá, dá os bilhetes, diz que o dia que nós mandar vai ser melhor. E aí, quando eu, no fundo, o Guazelli, eu e o Neri Zalman e o Rubi Dil, eu acho que o Irineu Mauro já está falecido. Nós fomos lá e eu disse para o Guazelli, porque nós sempre era eleitor dele, e ele já era governador nomeado, só que tinha que ser avalizado, mas isso era tudo, a ditadura era assim, né? Uhum. E aí eu sei dizer, eu disse para o Guazelli, olha, quando eu era criança, eu nem votava, meu pai me mandava a cavalo distribuir propaganda, e um dos candidatos era o Baquini e depois o Guazelli. E mandava dizer, o dia que nós mandar vai ser melhor. Eu sou da Uriene, o prefeito, a presidente da Câmara de Biruás da Arena, era. E o prefeito, e o governador, ele vai ser senhor, também é. E o Geisel também é. E hoje eu não posso nem mais ir num bolicho. Eles gozam comigo, né, que nós só queríamos fazer uma ponte lá para jogar canastra em Santa Clara. Aquilo, a comunidade pesou na consciência, e daí que o cara gosta mais, a reivindicação ficou mais fácil, até que nós conseguimos convencer as autoridades. A CE foi muito difícil, mas eles, quando o Guazelli foi governador, ele determinou.
Que tinha
e aí
que
tiveram
feito.
Que fazer a ponte. Então, se uhum. não fosse essa história é muito longa, mas tem muito documento aqui dentro. Então acontece, ele determinou e tiveram que de qualquer jeito construir aquilo lá. E lá o velho Fleck foi muito importante, até inclusive o prefeito que renunciou era o Celso Tagliari, o irmão dele, o cunhado dele morreu, ele era do frigorífico de Birubá, o irmão dele morreu num acidente, ele teve que renunciar e daí entrou o vice. E o vice não podia assumir, daí eu assumi a prefeitura. E quando a CIE veio para negociar, e Birubá também tinha feito uma proposta não muito boa para nós, estava eu sentado no lugar do chinelão lá da 15, no lugar do prefeito. Daí um tal de... Ele lá em Chacuizinho fazia as escrituras, do indenizar, escoitar os colonos aí por mixaria, e ele era advogado, Marcos Lichtenstein. Ele me ameaçou lá. Então tá bom, se tu não quer, tu nós vamos botar na justiça. Mas é isso que nós queremos. Daí vocês vão indenizar uma ponte grande na Sede Aurora, que foi inundada, essa ficou 17 metros embaixo d'água, e mais uma centena de pontes que vocês inundaram aí e não pagaram nada. Vocês vão pagar tudo isso. Mas ele foi embora, nunca botaram na justiça. E daí foi a pressão da política.
Seu Otário, eu acho muito interessante essa história da construção da barragem do Passo Real, porque a comunidade, né, os mais jovens, eles não têm conhecimento de tudo que foi vivido.
Por
e o senhor
isso
viveu esse problema, né, porque foi decidido que seria feita uma barragem, construída uma usina elétrica, hidrelétrica, né, e muita gente acabou, então, perdendo suas terras, recebeu indenização. Mas aí também foi um período bem difícil.
Claro, toda a vida. O pessoal que optou em pegar terra da CIE, por causa do INCRA, né? Então foi a Fazenda Colorado, a Fazenda Boa Vista e a Fazenda Itaíba. Esses que não receberam a indenização, eles saíram bem, porque eles ganharam terra e tudo pelo governo, né? Mas tinha muita gente que não queriam. Eles não queriam ser mandados por outros, né? Então sabe como é, não toparam. E muitos tinham bastante terra, eles só tinham direito a um lote. Então eles não aceitaram porque eles queriam era mais terra. Então não aceitaram, mas eles tinham condições de comprar mais terra, então compraram outras áreas. Foi muito triste aquilo lá. Muita gente espumoso aqui, que não era tudo espumoso.
Sim.
Esse pessoal que teve que abandonar suas casas e ir embora, e muita gente não acreditava quando viu a água estava pegando no soalho da casa e tiveram que sair. Isso foi muito triste, isso aí nós passamos tudo. Isso aqui consta o sofrimento de uma comunidade que nem nós passamos por causa que eles cortaram nossa travessia. E depois a história é muito comprida. Eu fiz isso aqui para os novos saber como é que era. Então, muitas vezes, falo, foi fácil emancipar. Claro que foi fácil, porque nós preparamos o chão. Quando nós emancipamos, nós estávamos bem com o prefeito de Cruz Alta e com Ibirubá. E Ibirubá, quem não queira, era 15, era o orgulho deles emancipar. Que nem um pai gosta de ajudar o filho. Eles festejaram com nós a nossa emancipação. E para Ibirubá foi vantagem. Eu disse um dia isso lá na Fazenda Boa Vista, que Cruz Alta foi contra tudo, mas acontece que Ibirubá e Lajeado é um caso típico. Eles ajudaram os municípios a se emancipar e se tornar um polo. Hoje Ibirubá é um polo industrial, graças Cruz Alta perdeu para Ibirubá. Então acontece por quê? Porque nós somos fiel a Ibirubá, assim, Fortaleza e toda a região aqui, Ibirubá é um polo. Então essas coisas, eu cheguei a dizer isso, que Cruz Alta não soube. Eles foram contra a emancipação de Ibirubá e contra tudo. Fortaleza sofreram muito. Então, e nesse ponto nós saímos muito bem, porque... Só para dizer uma coisa, nós fizemos a campanha de emancipação, não gastamos nada. E nós, quando nós tínhamos uma janta, um comício, daí a bebida que o bar vendia, o lucro ele dava para a comissão de emancipação. Olha. Daí quando eu já estava eleito, eu consegui comprar uma Rural Villas com o dinheiro da sobra da campanha.
Olha.
Uma Rural Villas que comprei, daí consegui.
Então, tudo isso tem aqui. Nesses dois volumes, eu vou pedir para a Mirelle.
Uma continuação da outra.
Isso aqui é história pura, é história da nossa região, a história de 15 de novembro, mas não só de 15 de novembro, de todos os arredores aqui. E o senhor, com 86 anos, uma cabeça invejável, né, está contando. Isso aqui é um presente para a comunidade, seu Lotário. Essa história, proporcionar para que a juventude e as pessoas que não viveram nesse tempo, sim, tenham conhecimento do que foi vivido naquela época.
Isso lá se vai 40 e tantos anos. Essa história da ponte começou antes de 70. Começamos a lutar. E eu não vou entrar em detalhes, senão fica muito extenso. Mas aqui nós mudamos a zaga das três pontes. Primeira ponte foi... A comunidade conseguiu a ponte em 1928, inaugurar a primeira ponte. Isso consta aqui. Depois, você achou que nós íamos se acostumar a passar em barca. Ninguém se acostuma a voltar 50 anos para trás, isso consta aqui. Daí resolveram se fazer uma ponte. E começaram a fazer a ponte, a água veio muito ligeira e inundou tudo. Era só ter botado mais dinheiro que a ponte e até os pilares, isso consta aqui. Os pilares estavam, dinamitaram os pilares. Quando a comunidade ficou sabendo, já estava dinamitado. Nós não tinha nem vereador lá. Aí nós resolvemos, eu convoquei uma reunião, e Santa Clara sempre estava firme com nós, fizemos uma reunião e disse, não vou pagar passagem dessa barca aí. E fizemos, isso consta aqui também, não pagamos passagem, daí foi a primeira vitória. Eles tiveram que passar de graça para nós. Aí tem outras histórias aí de que veio um representante da Dyer lá e deu uma tormenta e aquela barca foi lá para as bubas e eu também estava com medo. E daí o cara me perguntou, ele era dos transportes, isso aí acontece seguido? Mas isso acontece seguido. Não, nunca tinha acontecido, porque acontece, eu tive que dizer porque isso aqui acontece, cada pouco acontece isso aqui, mas não era bem assim, né? Diz ele, então tem que fazer a ponte.
E isso mostra, seu Lotário, o quanto é importante que as pessoas sejam persistentes naquilo que elas acreditam.
Nós fomos persistentes. Daí chegamos em Santa Clara, no Telmo Vaz, hoje falecido. Ele na casa de comercial dele, daí fizemos uma reunião com Santa Clara. E daí eu disse, depois que terminou, disse, olha, isso ia ser um náufrago histórico. Ia morrer prefeito Ibirubá, Olavo Stefanello estava junto. Ex-prefeito, prefeito e vereadores, e eu morei afogado lá, né? E daí diz ele, não dá outro caminho para nós voltar, sim, tem que estar pelo Mosa, lá por Cruz Alta, dá 50 quilômetros. Não, eu na barca não passo mais. Sim, mas nós estamos passando todo dia.
Exatamente.
Então tem coisas, a gente impressionou. Aqui tinha vereadores, o Isino, aquele mano... A Jurema Filbert, ela deve viver ainda.
Sim, sim.
A Jurema, eu vou dar um abraço. A Jurema, esse que foi prefeito aqui depois, o penúltimo prefeito aqui, o Helder.
Derli Helder,
sobretudo parceiro. Uhum. E nós, inclusive, eu vou ter que contar do Arthur Ritter, foi feito um congresso lá em Recife.
Muito interessa para nós aqui de Espumoso uma história sobre o seu Arthur Ritter.
A gente sabe, Arthur Ritter, ele ia junto com os vereadores, e lá em Recife tem um baile do Forró, nós tiramos uma foto com o Luiz Gonzaga, o Arthur, eu e o Tony Birubá, e daí tinha um baile lá, Forró Cheiro do Povo. Arthur Ritter foi lá com toda a idade dele, ele ia com os vereadores, não era mais nada, mas quando saía o congresso, o vereador Arthur Ritter ia junto.
Ia junto.
Então tem coisas assim, isso não consta aqui, né? Mas eu sei porque eu me dava bem com o Ritter, o Arthur Ritter, ele era primo da minha sogra, né? E minha sogra também era, o Arthur era alisador, a minha sogra era exclusiva. Quando eles duas chegavam, se pegavam, né? Um xingava o outro, né? Mas o Arthur era um homem bom, assim, eu gostava dele.
Seu Lotário, foi um prazer conversar com o senhor. O senhor é um exemplo, né, de uma pessoa que fez um grande empreendimento, andava até pelo interior de Espumoso vendendo rádio, né, fazendo seu comércio. Hoje é um grande empreendedor com as empresas que o senhor tem. E, paralelamente a isso, o senhor também teve uma preocupação muito grande com a comunidade. Então, a gente parabeniza o senhor por esse exemplo e que os nossos jovens escutem essa entrevista, olhem essa obra que o senhor escreveu aqui e entendam a importância das pessoas se desenvolverem, crescerem, pensarem no seu trabalho, mas também no desenvolvimento da sua comunidade. A gente agradece muito essa entrevista que o senhor está nos concedendo.
Eu só para complementar, eu quero ainda acrescentar, quando eu comecei na eletricidade, eu tinha só uma bicicleta. E naquele tempo o pessoal tinha que comprar a dínamo para carregar as baterias. E daí disseram que a Maria Toledo, lá no Rincón dos Toledo, ela tinha um catavento lá que ela queria vender.
Olha.
E eu trepei em cima daquele... Até hoje me lembro, não sei como é que eu trepei lá em cima e tirei aquele catavento. Eu sozinho. Ela me emprestou o laço para atar aquela coisa e largar para baixo. E depois vim embora, começou a chover. Eu tive que pousar em Campos Borges, já tinha um hotelzinho lá. E no outro dia, vim embora de bicicleta. Assim se ganhava dinheiro naquele tempo, era muito difícil. E agradeço a oportunidade de poder falar um pouco. Mas eu, no caso de Campos Borges, Campo Comprido, que eu tenho muita história. Eu sou Adostati, os Kellerman lá, que conhecia.
Quem sabe o radinho que a gente tinha lá no Pontão dos Cavalhos, o pai deve ter comprado do senhor. Quem duvida, né?
Pois é. Eu vendi muito rádio. Trocava por milho, por pinhão, por cebola, o que vinha, trocava.
E está aí hoje, um grande empreendedor e agora um escritor. Obrigada pela sua participação, Lotário Timon, participando do Giro da Notícia.